Por dentro da África.
Por dentro de 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 África.
Por dentro da África.
Por dentro de África.
Por dentro de África.
Por dentro da África. Podcast.
Olá, o podcast Por Dentro de África está de volta. Hoje, com muita alegria, damos início à nossa segunda temporada. Este é o primeiro de muitos episódios que vão abordar e refletir cientificamente sobre várias temáticas do continente africano. Teremos um novo formato. Para além de conversas com investigadores sobre pesquisas científicas, vamos também falar com profissionais de organizações humanitárias, reportar encontros, conferências e outros eventos importantes da atualidade. O meu nome é Cláudia Leal, sou uma das anfitriãs do podcast. O Alexandre Costa Nascimento, o criador do podcast Por Dentro de África, não nos acompanhará nesta temporada para se dedicar exclusivamente à elaboração da sua tese de doutoramento, e a quem nós desejamos bons estudos, caro colega. Mas seguem comigo nesta nova jornada a Nayara Homem e a Natália da Luz. Olá, Nayara!
Olá, caras colegas Cláudia e Natália, e o meu olá para todas as pessoas que nos ouvem em todos os continentes. Eu vou usar essa palavra que é muito cara aos falantes da língua portuguesa. Eu estava com muita saudade e estou ansiosa para o episódio de hoje.
Mas também tu vais nos trazer novidades em relação ao bloco de sugestões culturais, não é verdade?
Eu estou muito feliz em trazer essa novidade. Nessa segunda temporada, o nosso quadro de sugestões culturais do continente africano estará separado das entrevistas. Desse modo, nós teremos mais tempo de aprofundar, de nos debruçar sobre os fazeres dos artistas de países africanos. E é uma honra para mim fazer essa curadoria para vocês. Você que hoje vai ouvir essa entrevista, o nosso bate-papo, eu te convido para, na semana que vem, acompanhar a sugestão cultural. Por isso, é importante lembrar de acionar as notificações para receber o nosso programa semanalmente.
E deixe chamar também a Natália. Alô, Natália.
Que bom retornar, Cláudia. Oi para você, oi para a Nayara, oi para o nosso convidado, que é muito, muito especial, e oi para os nossos ouvintes. Cláudia, em 2020, o podcast Por Dentro da África produziu 20 episódios e registrou cerca de 4 mil ouvintes distribuídos em 47 países. Foi uma experiência de troca muito importante para todos nós e que nós daremos continuidade agora na nova temporada. E sim, agora, nesse momento, nós também teremos conversas não apenas sobre as teses desenvolvidas pelos nossos convidados, mas também sobre as suas ricas vivências de trabalho em áreas que são muito específicas e técnicas, e sobre acontecimentos marcantes, como o fato de uma organização ter recebido o Prêmio Nobel da Paz.
E já acabaste por revelar parte do nosso convidado e do trabalho que ele tem, e é isso mesmo, vamos trazer uma lufada de ar fresco ao nosso podcast Por Dentro da África. Vamos nós as três continuar esta jornada. E para celebrar, como disseste, este início de podcast, vamos ter hoje o privilégio de conversar com Daniel Balaban, o representante do Programa Mundial de Alimentos, WFP, no Brasil, e também o diretor do Centro de Excelência contra a Fome. O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, a WFP, é a maior agência humanitária do mundo e recebeu o Prémio Nobel da Paz em outubro de 2020. Olá, Daniel. Obrigada por estares connosco hoje.
Olá, Cláudia. Olá, Nayara, Natália. Muito bom estar com vocês. Para mim é uma honra poder bater um papinho com vocês e todos os ouvintes que estarão junto conosco nesses próximos momentos.
Foi a primeira vez que uma agência das Nações Unidas venceu um prémio Nobel, e este que é tão nobre como o da paz. Finalmente, o vosso trabalho extraordinário, humanitário, foi reconhecido. O que a WFP faz no mundo é de facto louvável para combater a fome. Vocês providenciam alimento a mais de 100 milhões de pessoas de mais de 80 países. Como é que receberam este prémio e como é que este vai refletir no vosso trabalho?
É, o mais importante do prêmio não é o prêmio em si, é sim colocar um problema tão importante no mundo, que é a questão da fome e da extrema pobreza. Colocar luz, mostrar para mais pessoas que isso existe e que nós ainda vivemos um mundo onde 690 milhões de pessoas, agora, nesse momento, não têm o que comer, não têm o que dar de alimentos para si e para a sua família. Então, isso é muito preocupante e esse Nobel foi importante exatamente por isso, para chamar a atenção desse tema. Nós não vamos ter um mundo melhor, nós não vamos ter um mundo mais justo, nós não vamos ter um mundo que nós sonhamos enquanto tiver uma única pessoa no planeta passando fome.
Ao receber esse prêmio, se passa uma mensagem muito direta ao mundo de que com fome não há paz. E eu, que sou das artes, cito aqui Bertolt Brecht, que tempos são estes em que é preciso defender o óbvio. A fome, ela é tão avassaladora de uma forma direta para os indivíduos e para os corpos que experienciam isso, que é difícil, às vezes, a gente visualizar os impactos indiretos da fome em uma nação, como, por exemplo, violência, o próprio IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Eu queria saber de você quais os desafios, que eu chamo aqui indiretos, né, dessa fome ou da alimentação saudável numa nação.
Mas sabe, Nayara, quando o WFP recebeu o prêmio Nobel, vários jornalistas nos procuraram e alguns deles fizeram essa pergunta: mas por que uma agência que é humanitária, recebe um prêmio Nobel da Paz? Então, foi o momento inteiro para poder mostrar o nexo, né, que a gente chama, a correlação entre fome e paz. Onde existem pessoas passando fome, você necessariamente não terá paz. Por quê? Porque essas pessoas estão suscetíveis a ingressarem as fileiras de conflitos, é óbvio. Se tem pessoas no desespero, a fome é um desespero. A fome é uma necessidade comum a todo ser humano. Então, quando nós temos pessoas que não têm as necessidades básicas atendidas, essas pessoas entram no desespero, como se não tivesse oxigênio, como se não tivesse água. Então, as pessoas vão fazer qualquer coisa para conseguir os alimentos para si e principalmente para os seus filhos. A pior coisa do mundo é você ser mãe, ser pai, e você não conseguir alimentar o seu filho. Então, essas pessoas farão qualquer coisa pelos alimentos. Então, logicamente, quando os grupos, e aqueles grupos armados, existem muitos grupos que acabam se beneficiando dessa situação para criarem as suas milícias. E isso já é comprovado estatisticamente, historicamente, ficou comprovado que exatamente as regiões do mundo onde existe extrema miséria, onde existe fome, elas estão suscetíveis a conflitos. Então, os processos migratórios que acontecem no mundo, ninguém foge da sua terra porque quer. As pessoas não conseguem entender que ninguém deixa a sua terra porque quer, ela deixa porque ela está fugindo. Ninguém vai ficar na sua terra debaixo de bomba, né? Sofrendo o tempo todo os processos desses conflitos. Se a gente quer um mundo no futuro que não tenha guerras, nós temos que começar combatendo as desigualdades sociais, combatendo a concentração de renda. Então, é muito importante isso, que a gente compreenda isso. Paz vem com pessoas bem alimentadas e todos inseridos em sociedade.
Daniel, antes de percebermos um pouco melhor essa problemática de haver paz para que acabe a fome, gostava de perceber, creio que existe uma tentativa agora global de chamar esta Organização das Nações Unidas por WFP. Nos países de língua oficial portuguesa há esta forma de chamar Programa Mundial de Alimentação. Há alguma diferença?
Não há nenhuma mudança na atuação. O que se percebe é o seguinte: o WFP, ele não é uma agência conhecida. Tem lugares que chamam de PAN, né? Programa Alimentário Mundial, os franceses também chamam. Por exemplo, o UNESCO é o UNESCO em qualquer país do mundo. A FAO é a FAO em qualquer país do mundo. Então, a ideia é que o WFP seja o WFP em qualquer país do mundo, apenas para que as pessoas conheçam e saibam o que é essa agência, que é uma agência, como foi colocado, a maior agência humanitária das Nações Unidas. Todas as Nações Unidas, em termos de orçamento, em termos de pessoas envolvidas, o WFP tem mais de 17, 18 mil funcionários espalhados por mais de quase 90 países do mundo e a todo instante trabalhando para tentar levar alimentos às pessoas em necessidade, onde haja um desastre climático, onde haja um conflito, onde haja pessoas passando fome, o WFP estará lá na sede em Roma. Nós temos uma área onde nós temos telas e analisando possíveis impactos em qualquer país do mundo. Então, se houver, não vai haver, mas se houver um terremoto em algum país em desenvolvimento no mundo agora, em poucas horas o WFP estará presente para tentar ajudar as populações, levando alimentos, levando água, levando esperança. Então, é para isso que a agência trabalha e ela tem toda uma estrutura montada para estar presente quando as pessoas necessitam.
Daniel, indo um pouquinho para a África agora, em 2019, a Costa do Marfim inaugurou um novo Centro de Excelência Regional contra a Fome e Má Nutrição para a África do Oeste e Central. Isso foi uma parceria entre o WFP e o governo da Costa do Marfim e uma iniciativa inspirada pela experiência do Centro de Excelência contra a Fome no Brasil. Você estava lá, né, naquele momento que foi tão importante, de inauguração do primeiro centro no continente africano, e eu quero saber como é que foi esse processo e o trabalho desenvolvido posteriormente.
A Costa do Marfim, durante algum tempo, ela já vinha recebendo um apoio do nosso Centro de Excelência aqui no Brasil. O nosso Centro de Excelência no Brasil, é importante dizer, nós somos hoje um escritório do WFP, mas que faz um trabalho complementar. Então, o nosso trabalho é ajudar os países a que eles combatam a fome e a extrema pobreza. O vice-presidente da República, o nome dele é Daniel Kablan. Mas ele conheceu as políticas públicas do Brasil, ele conheceu o Centro de Excelência, claro, fomos para escolas, conversamos com toda a estrutura dentro do governo. Ele não me chamou de xará, porque não existe esse termo em francês, eu acho. Mas ele disse, eu quero criar, estou tão maravilhado, acho que é muito importante, eu queria que fosse criado um centro em políticas públicas de combate à fome e à pobreza, em vários temas. Foi inaugurado lá, nós ajudamos. Inclusive, acabei sendo honrado, ganhando até uma medalha, um país que eu gosto muito, já fui várias vezes, e sempre muito interessado em ser exemplo, né? E eu acho isso muito legal. O país, ele tenta ser um exemplo para os países que estão na região, e que eles olhem o que a Costa do Marfim, que Côte d'Ivoire tem feito, e tentem buscar elementos para também desenvolver políticas públicas. Então, hoje, praticamente todos os países do Oeste da África, nós já estivemos envolvidos, desde o Níger, desde Togo, desde o Benin, todos aqueles países daquela região, nós trabalhamos, desenvolvemos e eles criaram políticas, principalmente de alimentação escolar, apoiados pelo nosso escritório aqui no Brasil. Então, isso nos dá muita satisfação, né, em saber como que os países, principalmente do oeste africano, estão se desenvolvendo e estão preocupados em criar políticas para que os seus cidadãos não caiam na extrema pobreza.
Daniel, você falou agora com muito entusiasmo sobre a Costa do Marfim e, de acordo com a sua experiência no continente africano, eu gostaria de saber qual a sua percepção em relação ao comprometimento dos países africanos em se aliar a outros países na busca por exemplos para intensificar essa luta contra a fome.
Natália, essa é uma questão super interessante. Eu tenho falado isso para muita gente. Eu sou muito otimista e tenho ficado cada vez mais otimista com os sempre que eu converso com os líderes africanos, sejam ministros, sejam secretários, sejam primeiro-ministros, presidentes, às vezes, eu não tenho qualquer poder, mas muitas vezes que nós estamos trabalhando, nós somos recebidos por primeiro-ministro, por presidente da República, fui recebido várias vezes por presidente da República, por ministro de Estado, e todos eles interessadíssimos e bem formados, com uma formação muito sólida, né? Vou dar um exemplo aqui, um país que eu considero bem interessante, porque a formação é muito sólida de todos os ministros, o próprio presidente, né? Ruanda tem uma formação, todos os ministros, e muitos muito interessados. E aí eu posso falar de vários países, porque a gente trabalhou com o Zimbábue, com Malawi, com Quênia, o Benin, já falei, né? O Togo, Senegal, África do Sul nem se fala, né? Porque a gente está sempre conversando, Etiópia, e inclusive os menores, como menores mais necessitados, né? Por exemplo, Guiné-Conakry, né? Que a capital é Conakry, mesmo com todos os problemas políticos que eles enfrentam e ainda continuam enfrentando, há um interesse, uma necessidade de se desenvolver. Cada país, de acordo com o seu estado de desenvolvimento político, eu diria assim. Porque tem países que ainda estão muito incipientes em suas democracias. Outros países já estão com estruturas formadas, estruturas democráticas bem formadas, né? Estão muito mais preparados para receber a cooperação Sul-Sul. Então, nós ajudamos os países a conhecer as experiências de países vizinhos, o que a Tanzânia está fazendo. Descemos para Ruanda para ver o que a Ruanda está fazendo. E eles trocam entre si essas experiências, tem uma língua diferente, mas eles entendem, eles têm uma empatia muito grande e eles sabem muito bem o que é o sofrimento de cada população. E como a gente integra muito pequeno agricultor familiar, aquelas pessoas de campo, essas pessoas é muito legal. Muitas vezes nós estamos em eventos que ninguém fala a mesma língua, mas eles conseguem se comunicar. Por quê? Porque eles têm experiências muito próximas uns dos outros.
É a partir disso que você trouxe para a gente, e aí a gente tem palavras como multilateralismo, cooperação internacional, que são termos que são sempre levantados quando falamos de base, de programas como os citados aqui, que propõem um conjunto de ações, propõem modificações mais profundas na estrutura. Eu queria que você dividisse, por favor, um pouco da sua experiência no tocante ao desafio das mudanças de poderes nos países assistidos. Como lidar com as diferentes visões dos chefes de governo, tanto em países que enfrentam golpes, acabam por ter muitas mudanças governamentais em um curto período de tempo, quanto a alguns regimes mais aproximados a um tipo de governança ditatorial, que experimentam o mesmo líder, às vezes por décadas.
As pessoas desconhecem um pouco da história da África, né? E hoje nós temos vários livros, inclusive tem uma enciclopédia que eu tenho, que foi feita com a ajuda da Unesco, quando ainda estava no Ministério da Educação, e que foi escrita por africanos, né? E ali contempla a história da África. Então é importante que a gente entenda tudo que passou, né, do continente, tudo que nos ensina o continente, e tudo que eles sofreram, todos os processos que eles sofreram de exploração, desde o início. Então é importante entender isso, porque muitas vezes a gente para e olha e diz assim, mas olha lá, um querendo explorar o outro, ditadores, e não, a coisa não é desse jeito. A gente tem que entender o processo histórico. Então, se a gente for lembrar que até os anos 60, por exemplo, a maioria desses países africanos eram colônias europeias, a gente vê o quão jovem são esses países em termos de estrutura, vamos dizer assim, democrática, né? Nós, Brasil, nossa independência foi ainda no ano de 1822, né? Então, nós já temos muito mais tempo, e mesmo assim a nossa democracia é extremamente jovem, nós pecamos e ainda passamos por muito aprendizado, ainda temos que crescer muito em termos democráticos. Imagine os países africanos, a grande maioria, que foram colônias até os anos 60. E a partir dali, os países europeus, quando saíram, deixaram os países africanos na Pindaíba, praticamente totalmente sem nada. Logicamente, você destruindo, né, as estruturas de um país, você fica suscetível à exploração. Hoje, essas estruturas estão se fundamentando. Eu acredito muito em instituições, países que já estão se consolidando muito mais, processo democrático. Então, o que nós fazemos? O nosso trabalho é, primeiro, criar as instituições. Porque, se não tiver instituições, nem política pública funciona. Por quê? Porque, vamos dizer assim, conseguimos criar uma política de alimentação escolar no Malawi. Um exemplo, por favor. Então, muda o governo do Malawi, o próximo governante, vamos dizer que seja um opositor ou anterior, ele não quer mais continuar com aquela política, porque aquela política está ligada ao governo anterior. Então, mesmo ele sabendo que é uma política boa, ele não dá continuidade a ela por uma questão política. Países façam políticas de Estado e não políticas de governo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente começou a trabalhar políticas de alimentação escolar e tinham países que queriam, colocavam essa política sob a administração da primeira-dama. E eu falava, gente, primeira-dama não é uma política assistencial. Eu sei que tem aquela coisa de que países em desenvolvimento acreditam que políticas sociais são políticas assistenciais e que a primeira-dama... E aí, conta o caso brasileiro, que tinha as nossas Legião Brasileira de Assistência, LBA, né? Que sempre a primeira-dama brasileira cuidava. Então, e até que o Brasil só conseguiu consolidar suas políticas públicas quando elas passaram para dentro dos ministérios, para dentro de leis, né? E não ficar sob a égide de um governo. Então, isso eu mostrava para eles, até a experiência brasileira, para que eles, a partir dessa experiência, criassem suas próprias políticas. E todos eles, todos hoje, as políticas de alimentação escolar estão ou sob a égide do Ministério da Educação ou sob a égide de um Ministério do Interior ou um Ministério da Agricultura, dependendo da estrutura de cada país. Não mais ligado à questão de primeira-dama ou à questão ligada ao governante. Então, isso é uma lição que a gente vai aprendendo. E os países africanos, a maioria deles que eu trabalhei, que eu conheço, eu digo para vocês, os ministros e a qualificação dos ministros, a qualificação dos homens públicos hoje é de um nível excelente.
Daniel, então em relação à vossa atuação enquanto WFP, para além da assistência alimentar, há este trabalho conjunto com as instituições dos diversos países, e como é que... Como é que é essa ligação com o cidadão comum, com o povo em particular?
É muito interessante, porque a gente trabalha as políticas públicas e um dos pré-requisitos para que as políticas públicas funcionem é fazer com que elas sejam assimiladas e que elas detenham a voz das pessoas que vão recebê-las, ou seja, da população mais humilde, a população de campo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós sempre fazemos, ao final de um trabalho, que o país quer criar uma política pública, que essa política pública seja debatida com as pessoas que vão ser os agentes dessa política pública, ou seja, grupos da sociedade civil, grupos organizados, sindicatos, professores, pessoas que vão trabalhar essa política pública. Nós fizemos isso em vários países, na própria Guiné-Conakry, no Malawi, no Níger. O Níger foi maravilhoso. No Togo, vou contar um caso do Togo. O Togo, a grande maioria dos líderes são uma espécie de senhores, eu não sei o nome correto que eles dão, mas são líderes locais. Então, como se fossem, não reis, mas são pessoas que comandam determinadas localidades, determinadas tribos. Então, no nosso evento, vieram vários. Eu tenho até uma foto com vários deles, e eles discutindo o que aquilo afetaria a sua população, a sua tribo. E lá foi colocado, se eles não estiverem de acordo, nada funciona, porque eles são líderes fortes dessas regiões. Então, nós sempre dizemos que sem a participação popular, sem a participação das pessoas e dos líderes comunitários, uma política pública não funciona. Nós tivemos um caso muito interessante em Guiné-Conakry, no qual estávamos debatendo e um dos líderes pediu para falar e começou a falar mal do governo. E naquele instante, o ministro estava ao meu lado, eu vi que o ministro ficou desinquieto, ele ficou bem preocupado e, ao mesmo tempo, olhando já para as seguranças que estavam lá, querendo dizer, tirem o microfone da mão desse homem. Mas, nesse instante, eu virei para ele e disse, olha, parabéns, o senhor está demonstrando ser uma pessoa muito democrática, está dando uma lição a todos nós, porque todos os países do mundo existem pessoas que concordam, discordam e que debatem, e vocês estão dando uma lição de democracia. Nesse momento, ele ficou tranquilo e o líder que estava falando conseguiu concluir, ele ficou muito mais tranquilo, porque muitas vezes eles ficam preocupados, eles acham que as desavenças são coisas ruins, né? Que quando as pessoas não concordam com seus pensamentos, são coisas ruins para o país ou ruins para a imagem do país. E ao contrário, quanto mais o país debate, quanto mais ele tem visões opostas e populações com visões opostas, mais ele está colocando um tijolinho na construção de uma democracia mais sólida.
Daniel, essa sua experiência no Togo, ela foi realmente excelente e complementou aqui as nossas questões sobre o comprometimento dos países e a pergunta da Nayara sobre governança também. Agora eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre uma outra coisa. O seu trabalho na direção do Centro de Excelência no Brasil, ele é diretamente relacionado à assistência técnica ao governo para eliminar a fome e aprimorar a alimentação escolar. Eu queria que você explicasse para o ouvinte como é que é essa assistência, como é que é esse trabalho.
A escolar, para mim, é uma das políticas públicas mais exitosas e mais importantes que o país deve fazer. Por quê? Trata de questões de saúde, porque boa alimentação é uma prática de saúde, então vai mexer com o Ministério da Saúde, ela entender o que o professor está tentando passar em sala de aula. Todo mundo sabe que se a criança estiver com fome, ela não adianta nada ter um bom professor, não adianta nada ter bons equipamentos, ela não vai conseguir captar porque ela está com fome. Então, a alimentação ela é extremamente importante para a criança aprenda. Então, é uma questão de educação. Quando você liga a alimentação escolar com a agricultura familiar, você está dinamizando a economia do agricultor familiar. Então, é extremamente importante a agricultura local, porque você está dinamizando e fortalecendo a agricultura familiar da localidade, e que quando você passa o recurso e compra o alimento do agricultor familiar, você também está dinamizando a economia da região. E, ao mesmo tempo, todas essas questões estão interligadas. E eu acho que isso tudo dentro de uma única política pública, que é a política da alimentação escolar. Por isso que eu considero todo o país do mundo que faz um programa de alimentação escolar, ele está ajudando a saúde, está ajudando a agricultura, está ajudando a economia, está ajudando o desenvolvimento social e está ajudando a educação. Ou seja, com uma única política, você ajuda 5 diferentes áreas, né, do país, que são importantes para o país. O Brasil ele tem hoje um dos maiores e melhores programas de alimentação escolar do mundo, atendendo mais de 40 milhões de estudantes, de exemplo a ser seguido, colocado pelo Programa Mundial de Alimentos, colocado pela FAO, colocado por outros organismos internacionais, como exemplo a ser seguido. Então, eu digo para vocês que hoje mais de 30 países do mundo criaram políticas de alimentação escolar baseadas no programa brasileiro. Veja que coisa interessante, coisa bonita. Países de língua portuguesa, como Moçambique, hoje tem o PRONAI, o Programa de Alimentação Escolar, todo baseado e ajudado pelo programa brasileiro. Cabo Verde, foi criado o programa Cabo Verdiano de Alimentação Escolar. São Tomé e Príncipe tem um programa de alimentação escolar baseado. Até em Guiné-Bissau, que é muito mais carente, né? Nós temos ajudado a criar. O problema de Guiné-Bissau ainda é aquilo que a gente falou, de fortalecimento das suas estruturas institucionais para que Guiné-Bissau também consiga desenvolver. Angola é um país muito mais rico, né? Muito mais poderoso em termos de riquezas naturais, e que hoje nós já estamos também com os novos governos trabalhando e dinamizando a questão da cooperação técnica internacional. Então, eu acredito muito em cooperação. Por mais que tenham pessoas que não gostem, eu acho que o mundo só vai se desenvolver através do multilateralismo, através da ajuda mútua. Se não fosse multilateralismo, os países estariam morrendo, porque hoje a vacina é um exemplo do multilateralismo. Ela só está indo para todos os países por conta da ajuda e de todos os países estarem se ajudando e se auxiliando a terem vacina. Senão não daria. Vacinaria uma parte da população mais poderosa e o restante ficaria sem vacina e a pandemia continuaria.
Daniel, fazendo um complemento sobre esse tema da alimentação escolar, eu aproveito para dizer para quem está nos ouvindo que o nosso querido termo merenda escolar, que nós crescemos ouvindo falar da merenda, ele está sendo aos poucos substituído porque, de um ponto de vista nutricional, o termo merenda remete mais a pão, a biscoito, e aos poucos isso está sendo substituído mais por refeições, sopas, proteínas, sendo incluídas na alimentação escolar. Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre a iniciativa do Dia Africano de Alimentação Escolar, que começou em 2016, com o apoio do Centro de Excelência contra a Fome, do WFP no Brasil.
Olha, essa é uma história muito legal de ser contada, porque nós recebemos... Eu estava no Senegal, em Dakar, quando eu recebi um telefonema dizendo, Daniel, do WFP, né, de um antigo diretor, Ramiro, e ele me liga dizendo, Daniel, membros da União Africana e ministros de Estado de vários países, eles estão interessados em conhecer a experiência brasileira e a experiência do Centro de Excelência. E eu queria que você organizasse uma visita lá para eles. Ah, sim, organizo sim, mas para quando? Daqui a 2 meses, 3 meses? Não, para semana que vem. Então foi um negócio muito louco. E a gente teve que sair correndo, porque eu sou uma pessoa que eu jamais digo não, eu tenho esse problema. Organizamos essa visita, eles vieram ao Brasil. Tivemos ministro de Botsuana, ministra de Botsuana, ministra de Educação do Níger. Tinha mais ou menos uns 7 ministros de Estado, mais membros, o próprio membro da União Africana, o comissário, né, para Direitos Humanos e Alimentação da União Africana. E eu lembro no primeiro dia, quando eu dei as boas-vindas, e um dos ministros mais influentes de todos olhou para mim e disse assim, olha, eu vim aqui, mas eu não acredito nessa história de alimentação escolar, eu acho que quem tem que cuidar disso é a família. O governo não tem que ficar alimentando ninguém, isso, o governo tem que dar educação, quem tem que alimentar é a família, isso aí não me bate, eu estou aqui. Né? Mas eu não acredito nisso, não. Eles ficaram uma semana conosco e nessa semana com uma agenda extremamente forte, de manhã cedo até o final da noite, durante todos os dias, viajamos juntos, fomos visitar pequenos agricultores, cooperativas, escolas, municípios. Eles conversaram com o ministro da Educação, com o ministro do Desenvolvimento Social, na época o Brasil tinha esse ministério, com o ministro das Relações Exteriores. E, ao final dessa semana, nós fizemos o famoso, né, o debriefing, aquela história, o que eles tinham sentido. E esse mesmo ministro olha para mim e disse, olha, eu tenho uma coisa que eu sou na vida, que eu sou honesto e sincero. Vocês me colocaram uma pulga atrás da orelha. Eu nunca acreditei nesta política. Agora eu me abri um pouquinho. Ainda continuo não convencido, mas me abri um pouquinho. E este ministro foi o maior defensor, depois que eles voltaram, foi o maior defensor em toda a União Africana da alimentação escolar. Para vocês verem como a vida é engraçada. Esse mesmo ministro, que era cético, acabou se tornando o maior champion, né? O maior campeão e maior defensor. E quando eles voltaram, antes, nesse debriefing final, eu falei para eles, a alimentação escolar ela é importante, para a gente chamar atenção, a gente tem que criar uma espécie de advocacy, vamos criar um dia africano para alimentação escolar. E lembrei que o Brasil tem um dia brasileiro da alimentação escolar. O Dia Brasileiro da Alimentação Escolar é dia 31 de março. Só que na hora me confundi e falei que o Dia Brasileiro era dia 1º de março. E o 1º de março acabou ficando o Dia Africano da Alimentação Escolar. Criado não só o Dia Africano da Alimentação Escolar, como também foi criada uma rede africana de alimentação escolar, no qual o Senegal foi o primeiro país coordenador dessa rede. E a própria foi criado um cluster dentro da União Africana, com nosso apoio, né, para tratar de assuntos de alimentação escolar. E hoje, cada vez mais, logicamente, a pandemia acabou atrapalhando, mas nós fizemos 4 comemorações, 5, como a última agora foi online, mas nós fizemos 5 comemorações nos últimos 5, 6 anos, de quando começou, né, do Dia Africano da Alimentação Escolar. A gente está vendo que há uma reciprocidade de todo esse esforço que tem sido feito. Os países africanos são fantásticos, maravilhosos, e eu digo para vocês, vai ser o continente, é o continente do passado e será o continente do futuro.
Daniel, mas o ideal seria que eles se tornassem autossustentáveis. Creio que esse é o objetivo, tanto da WFP como da FAO, que também presta este apoio, esta assistência técnica, dando as ferramentas, o know-how, aos agricultores, aos pequenos empresários e todos que estão ligados também à agricultura. Há pouco falou de Brunei, em particular em Moçambique. Pergunto, já foi há algum tempo, na altura beneficiava 1.500 famílias e também estava previsto este programa de alimentação escolar que beneficiava cerca de 31 mil alunos. Qual é o balanço que faz até agora? Correu como esperavam? Tornou-se autossustentável? É o próprio governo que agora assume esse projeto na totalidade? O ideal não seria, como perguntava no início, que fossem os próprios países, depois eles próprios, a garantir a sustentabilidade destes projetos?
Cláudia, é excelente a sua colocação. O que a gente tem que entender é que isso tudo é um processo, não acontece do dia para a noite. Eu lembro que o primeiro programa, a primeira campanha de alimentação escolar no Brasil foi com doação de alimentos da Europa e dos Estados Unidos. O Brasil recebeu apoio, o Brasil recebeu ajuda de fora para conseguir começar e dar o pontapé inicial a um programa de alimentação escolar que hoje é totalmente bancado pelo orçamento público brasileiro. Então, nos governos africanos, nós sempre colocamos o seguinte: comecem a criar uma rubrica no orçamento, uma linha orçamentária, e coloquem o que pode o governo. Porque se o governo não der o exemplo, através de colocação de seus próprios recursos, nenhum outro apoiador vai acreditar em vocês. E coloque assim: eu vou tentar ser sustentável em 5, em 10, em 15 anos, dependendo de cada país. Cada país tem o seu ritmo, cada país tem a sua estrutura, cada país tem a sua cultura. Então, nós temos que respeitar o ritmo de cada país. Moçambique é um país extremamente interessante e tem a sua própria estrutura, o seu próprio ritmo. Então, às vezes, avança, às vezes regride, às vezes avança um pouquinho mais. Eu digo sempre que esses avanços, eles se dão em formato, quem gosta de matemática, em formato de uma curva chamada sinusoide, que é uma curva que vai fazendo curvinhas com baixos e altos, e ela é uma curva crescente. Então, muitas vezes, às vezes a gente vê aquela inflexão, o baixo, e a gente acredita que o país está regredindo. Não, o país está dando um passo atrás para dar 2 para frente. Hoje, em países como Quênia, países como a própria Etiópia, como o próprio Níger, eles estão colocando cada vez mais recursos próprios nos seus programas de alimentação escolar.
Daniel, muito importante você destacar esse processo e lembrar que ele é longo, né? Que ele não é rápido, que é preciso desenvolver todos esses mecanismos. Nós estamos aqui falando de combate à fome, de implementação de políticas públicas e programas em países africanos, mas não podemos esquecer que vivemos em um contexto de crises humanitárias que são severas, né? Que unem migração, refúgio, mudança climática, pandemia. O relatório da FAO e do WFP, divulgado em março deste ano, diz que a fome aguda ela deverá aumentar em mais de 20 países nos próximos meses. O Iêmen e o Sudão do Sul, eles encabeçam a lista e enfrentam níveis catastróficos de fome aguda. Isso também faz com que o trabalho do WFP seja extremamente desafiador e a cada dia mais essencial?
Natália, nada se consegue se desenvolver e crescer apenas por vontade. A gente tem vontade política, mas se não tiver algumas cifras do lado, se não tiver recursos, nada vai adiante. Nós estamos num mundo que precisa de dinheiro. Então, só para você ter uma ideia, hoje, todo o orçamento do WFP para atender 100 milhões de pessoas, né, para fazer com que fazer alimentação escolar de vários países, né, ele chega em torno de 7 bilhões de dólares ao ano. Para que hoje consiga atender todas as pessoas que realmente necessitam e atender não somente dando comida, mas dando aquilo, fazendo as políticas públicas necessárias para que as pessoas saiam da extrema miséria, nós calculamos que seria necessário em torno de 20 a 30 bilhões de dólares. Ou seja, tinha que pegar esse número e multiplicar 7 bilhões por 3, por 4. Né, para que a gente conseguisse esses recursos. Aí as pessoas perguntam, mas 30 bilhões de dólares, 40 bilhões de dólares, esse dinheiro é muito dinheiro. Sim, é muito dinheiro. Mas se a gente parar para pensar que o mundo, certo? Ele gasta todo santo ano com exércitos, com mísseis, com balas, com bombas, quase 2 trilhões de dólares, quanto que é 30 bilhões comparado a 2 trilhões? É peanuts, é quase nada, né? Então, se eles pegassem hoje 5% dos seus orçamentos militares e dissessem vamos acabar com a fome no mundo, o mundo acabaria com a fome. Não é um contrassenso? Então, precisa da vontade política dos governantes dos países quererem acabar com a fome no planeta. Por isso que foi tão importante esse Nobel da Paz e mostrar que a fome e a paz estão intrinsecamente ligadas ao ser humano dar esse salto de consciência. Eu fico esperando esse salto, ele não vem, mas eu ainda acredito no ser humano, acredito que um dia os líderes planetários vão sentar numa mesa e dizer, cara, esse ano... ao invés de todo o orçamento militar que eu vou gastar, eu vou tirar 5%. Não é acabar com as bombas e mísseis que eles vão continuar fazendo. É reservar 5% do orçamento militar de cada país, nós resolveríamos a fome no planeta.
Nossa, maravilhoso e impactante ao mesmo tempo, né? Ter acesso a esses números. Daniel, uma das coisas mais interessantes que nós temos ouvido aqui nessa conversa, eu diria até que é uma das coisas mais bonitas dentro do seu trabalho desenvolvido na WFP, dentro do Centro de Excelência contra a Fome do WFP no Brasil, é a partilha de experiências. A gente tem ouvido aqui partilha de experiências, dar para algumas nações, o exemplo de programas desenvolvidos em outras nações. Eu estou entendendo que vocês são grandes colecionadores de experiências e de exemplos e podem fazer essa partilha para ajudar o mundo a ficar melhor, né? A estar cada vez melhor. Eu queria te convidar agora para você partilhar com a gente o que você quiser. Dentro de suas considerações finais, esteja à vontade para nos brindar e nos partilhar com o que você quiser.
Obrigado, Nayara. O que eu quero é exatamente que as pessoas se conscientizem que é possível ter um planeta mais justo, mais equânime. Nos fizeram acreditar que a fome é algo natural, que sempre vai ter fome no planeta, que sempre vai ter assim, que as pessoas passam fome porque merecem, porque não trabalham, quem trabalha ganha mais, sempre foi assim, e isso está errado. O dia que a gente se conscientizar que dá para ter um planeta mais justo, não quero que as pessoas sejam todas iguais, isso é importante falar, ninguém aqui está pregando que todos sejam iguais, não, nós somos diferentes, mas o mais importante é que nós tenhamos condições iguais de desenvolvimento. E não existe, as condições são totalmente diferenciadas em cada região e entre as pessoas do mundo. E para isso, nós temos que trabalhar. Aqueles que têm menos precisam de mais atenção do Estado. Para que nós temos Estado? Para que que nós temos países? Nós temos países, nós temos Estado, que é para cuidar dos seus cidadãos, das pessoas que lá vivem, que lá moram. Eu acho que a gente acabou esquecendo esse fator fundamental, porque hoje os Estados tratam de tantos assuntos e o ser humano virou um assunto não importante mais para os Estados e para os países. Enquanto nós tivermos pessoas na extrema miséria, num mundo tão injusto como o nosso, nós jamais teremos o planeta que nós sonhamos. Então, para isso, nós temos que, pelo menos, tirar as pessoas da extrema miséria e que as pessoas tenham direito humano à alimentação adequada. Esta pandemia veio como algum momento para a gente parar para pensar. Todos os momentos difíceis que a humanidade teve foi um momento de inflexão. Todas as pandemias, as guerras mundiais, foi quando as pessoas pararam e pensaram, poxa, será que é isso que eu quero? Será que é esse planeta que eu quero deixar para os meus filhos? Será que é assim que eu quero viver? Será que não tem outra forma? Existe outra forma. Então, o mais importante é que a gente mude o nosso pensamento e comece a direcionar as nossas forças, as nossas vontades e as nossas políticas, colocando o cidadão, as pessoas, como ponto central do desenvolvimento do planeta.
Obrigada, Daniel, por esta partilha e também pela reflexão. É, de facto, um grande desafio erradicar a fome e é importante saber que depende do envolvimento e o compromisso de todos. Como poderemos acompanhar com mais precisão o trabalho da WFP?
Quem gosta do tema, quem quer ajudar, quem quer participar, quem quer trabalhar no WFP, aqui no Brasil, o nosso site é wfp.org.br, o site mundial é apenas wfp.org, e as nossas mídias sociais é WFP Brasil com S, né, tudo junto, só colocar WFP Brasil com S, vocês vão estar acompanhando, seja Instagram, Facebook, LinkedIn, qualquer mídia dessas. Nós temos uma parte, vocês vão estar acompanhando os nossos trabalhos e poderem participar também dos processos seletivos. Toda hora nós estamos procurando pessoas que queiram trabalhar conosco, que acreditem no ser humano, que gostem de gente, né? E que estejam dispostas a dar o seu sacrifício acreditando que um mundo melhor é possível.
E assim chegamos ao fim deste primeiro episódio de 2021 do Por Dentro de África. Este ano queremos estar mais dentro da atualidade e por isso vamos explorar mais meios e formas de divulgação da pesquisa científica e do trabalho em desenvolvimento. Contamos com a vossa participação, se são investigadores, partilhem as vossas pesquisas numa destas tertúlias, se estão a organizar eventos ou a publicar livros, divulguem também no nosso podcast. Não é, Natália?
Cláudia, esse nosso espaço aqui vai ser para falar sobre congressos, seminários, encontros, mas hoje eu trago um lembrete. O ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa, ele está com inscrições abertas para o mestrado e doutorado em estudos africanos até o dia 30 de agosto. É a última chamada para o ano letivo de 2021 e 2022. Os cursos são promovidos na capital portuguesa, em Lisboa, e tem como unidade de investigação o Centro de Estudos Internacionais. Para saber um pouquinho mais, vocês podem visitar o site, que é ISCTE-IUL, que é Instituto Universitário de Lisboa.pt. Dá uma olhadinha.
Obrigada, Natália. E antes de fechar, vamos ficar também com uma frase de reflexão. E aqui chamo novamente o nosso convidado, Daniel.
É um provérbio africano, mas que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Se você quiser ir rápido, você vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, você vá bem acompanhado.
Obrigada por este sábio conselho, Daniel. Foi um prazer ter-te connosco. Foi um grande regresso da nossa segunda temporada do Por Dentro de África. Espero que possamos ter outras conversas no futuro. O Por Dentro de África está disponível em todas as plataformas digitais nas quais nos podem contactar e também o contacto@pordentrodeafrica.com. Esperamos por vocês, queremos ouvir e aprender. Até breve.